Olá, bem-vindo a mais um podcast no canal Salu Company. Bom, hoje trataremos de um assunto um tanto quanto delicado e, infelizmente, muito presente na sociedade moderna, porém que não possui a sua devida repercussão, o relacionamento abusivo. Tal assunto é tratado como um verdadeiro tabu, uma vez que, quando abordado, muitos preferem simplesmente ignorar e fingir que, na verdade, nada está acontecendo. Portanto, decidimos trazê-lo aqui e dar voz àqueles que se encontram nessa situação e não se sentem ouvidos. Como todos já sabem, esse assunto abrange inúmeros casos envolvendo relacionamentos. Entre eles, estão relações entre pais e filhos, amigos, chefe e empregado e também entre namorados. Daremos ênfase ao relacionamento abusivo entre o homem e a mulher, no qual a mulher é a vítima e o homem é o agressor, uma vez que, atualmente, é o tipo de abuso com maior quantidade de sofredoras. 79% de todas as mulheres brasileiras afirmam ter sofrido algum tipo de agressão e assédio, seja ele por violência física ou verbal. Contaremos hoje com a presença virtual da doutora Letícia Maria Lopes, uma especialista no assunto, que nos trará mais informações sobre relacionamento abusivo e muitos outros tópicos que esse tema tão abrangente envolve. Doutora Letícia, como vai?
Vou muito bem, obrigada. E você? Fiquei muito honrada e me senti privilegiada pelo convite, viu? Está sendo um enorme prazer estar com você aqui hoje.
O prazer é todo meu. Vou bem também, obrigada. Bom, primeiramente gostaria de ouvir um pouco sobre o seu posicionamento e algumas questões que a doutora acha relevantes sobre o relacionamento abusivo.
Bom, eu acho importante começar diferenciando um relacionamento comum de um relacionamento abusivo. O relacionamento saudável é aquele em que existe uma ligação afetiva, profissional ou de amizade entre duas pessoas ou mais, que unem-se por causa de interesses e objetivos em comum. O mesmo deve envolver convivência, comunicação, reciprocidade e, acima de tudo, muito respeito, né? Já em um relacionamento abusivo, predomina o excesso de poder sobre um ou mais dos envolvidos da relação. Consiste no desejo de controle, possessividade e geralmente ultrapassa limites, o que causa sofrimento da vítima.
Realmente conseguimos observar diversas diferenças existentes entre um relacionamento saudável e um abusivo. Quais os principais indicativos que evidenciam se uma pessoa está ou não em um relacionamento abusivo?
Então, esse ponto varia muito de caso para caso, mas generalizando, eu acho que a gente pode citar o ciúme, a desconfiança e a possessividade, controle sobre a vida do outro, sentimento de superioridade, de sempre querer achar que tá certo, sem reconhecer o seu erro, a necessidade de humilhar, tentar manipular, desprezar e punir o parceiro e com toda certeza o aspecto de jogos emocionais.
E o que seriam esses jogos emocionais e como um consegue controlar a vida do outro?
O controle da vida do outro se dá ao devido fato do abusador exigir toda a atenção de sua parceira e com isso ele acaba controlando todos os seus passos, desde a roupa que a vítima deve vestir, até seus perfis em redes sociais, suas finanças ou até mesmo suas atividades de lazer. Já a questão dos jogos emocionais, que você citou, acontece quando o agressor utiliza frases como "Ah, eu me descontrolo porque eu te amo muito. Se você me deixar, eu faço uma besteira." E inúmeras outras falas que fazem com que a vítima se sinta pressionada e acaba deixando que o outro a veja como sua propriedade, sabe?
Correto. De fato, é muito importante você pontuar essas informações todas, porque ajuda as pessoas a se identificarem dentro das situações de abuso, seja ele qual for. Quais medidas você considera essenciais para uma pessoa que já se encontra nessa condição? E para quem já saiu do relacionamento abusivo e agora precisa superá-lo?
Primeiramente, é essencial que a vítima procure ajuda de qualquer tipo. Ela pode vir de literalmente qualquer lugar, amigos, vizinhos, família ou até mesmo de um suporte profissional, que é o mais aconselhável, né? É importante tomar cuidado para não alarmar o agressor, porque pode fazer com que ele ataque a vítima ou lhe cause algum outro mal. Também é aconselhável procurar apoio emocional em psicólogos e profissionais especializados, pois a vítima se sente vulnerável, né? E em relação à forma como a vítima se sente, é vital que ela cuide de sua autoestima para se sentir mais forte. O primeiro passo é deixar de levar a sério as críticas do abusador, que é bem difícil, mas assim o impede de destruir a imagem que ela tem de si. Feito isso, ela deve procurar se valorizar, percebendo suas qualidades e seus atributos positivos, nunca recusando elogios. E é claro, terminar o relacionamento. Essa é a parte mais difícil, mas a mais libertadora. Não é necessário esperar até não ter mais sentimentos pelo agressor, uma vez que relacionamentos saudáveis não sobrevivem apenas com amor. Assim que a vítima se sentir forte e amparada o suficiente para aguentar a separação e os conflitos seguintes, será hora de livrar-se do relacionamento em questão. Ajuda muito pensar que dali para frente será possível viver uma nova vida plena e feliz, sem abusos de qualquer tipo. Depois de sair de um relacionamento abusivo, a fase de superá-lo também é de extrema importância, né? A vítima deve buscar anular tudo o que escutou durante esse momento. Não deve se basear naquilo. Outra vez, procurar ajuda com seus amigos e familiares, além de um apoio profissional, principalmente. É mais do que essencial trabalhar a inteligência emocional para lidar com a situação e superar o problema, visando uma nova vida.
Sim, com certeza. Você confirmou acima que alguns aspectos variam de caso a caso. Então quer dizer que existem mais de apenas um tipo de violência?
Com certeza. Violência engloba diversos campos e, portanto, assume diferentes classificações, podendo ser física, psicológica, sexual, moral e até patrimonial.
Diante disso, é certo que existem consequências para o abusador, que em sua maioria se dão pelas medidas governamentais implementadas em prol da defesa das mulheres perante situações como essa. Mas quais são algumas das consequências finais para a vítima?
Como consequência final, a vítima pode desenvolver impasses psicológicos de autoestima, depressão, isolamento, fobia, problemas graves de saúde, entre muitos outros efeitos. Além desses efeitos posteriores, devido à violência doméstica, diversos problemas físicos podem permanecer, entre eles sequelas ou dores. Felizmente, existem algumas leis específicas que protegem as mulheres quando expostas a diversas situações semelhantes ou iguais a essa, apesar de não serem tão eficazes em nosso país. Entre as mais famosas, nós temos a Lei do Feminicídio, com a finalidade de contribuir para a diminuição do número de mortes de mulheres que são vítimas desse tipo de abuso no Brasil. Ela é muito importante no nosso país, uma vez que visa promover a igualdade de gênero por meio da educação e da valorização da mulher. E também sempre importante lembrar que o Brasil assumiu o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. Temos também a Lei Maria da Penha, uma lei federal brasileira que tem o intuito de proteger a mulher contra a violência doméstica e familiar, com o agressor podendo ser qualquer pessoa do convívio social, a qual também serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, podendo ser pessoas cis ou que fazem parte da comunidade LGBT.
Olha, com certeza essas leis ajudam cada vez mais todas as mulheres que se encontram nesse tipo de relacionamento, sem deixar de lado aquelas que já foram beneficiadas devido a alguma dessas leis. Agora, doutora Letícia, em meio à pandemia, os casos de relacionamento abusivo aumentaram, levando em consideração a questão de isolamento social, uma vez que a vítima passa o dia todo dentro de casa com o abusador. Quais medidas foram tomadas, tendo em mente esse novo cenário que estamos vivendo?
Durante a quarentena, os pedidos de socorro emitidos devido ao abuso em São Paulo tiveram um salto de 20%. Já no estado do Rio de Janeiro, o aumento registrado foi de 50%, o que é realmente muito assustador. Um grande fator é o fechamento do comércio, que implica na demissão de muitas mulheres antes empregadas. Tal situação causa dependência financeira da mulher em relação ao homem, dificultando ainda mais a separação. Outra coisa que preocupa as autoridades é o fato de que os abusadores podem usar o isolamento social como desculpa para afastar a vítima do convívio com a família e amigos. Somente somando forças das instituições governamentais, não governamentais e da comunidade, essas mulheres estarão protegidas e amparadas. O desenvolvimento de políticas públicas efetivas para o combate ao feminicídio, A responsabilização dos agressores, assistência qualificada às mulheres em situações de vulnerabilidade e as denúncias, além de salvar vidas, podem contribuir para que a pandemia de violência de gênero tenha fim. Então, por favor, caso conheça alguma mulher em relacionamento abusivo, não a deixe isolada. Procure manter contato todos os dias por telefone e redes sociais. Escute-a sem julgar e fique atento a sinais de perigo. Informe os números de emergência e se coloque à disposição para ajuda. Por favor, vamos todos manter uma corrente de ajuda às mulheres.
Nossa, muito interessante saber que as redes sociais estão sendo utilizadas como uma rede de enfrentamento para todas as pessoas que precisam de ajuda. Bom, por hoje é só. Muito obrigada, doutora Letícia Maria Lopes, pela sua contribuição para o nosso canal. Espero que ainda tenhamos diversos outros assuntos de extrema importância como esse para tratar.
Imagina, eu que agradeço. Como eu já disse, me senti honrada quando recebi o convite e espero poder contribuir outras vezes para o canal.